Primeira Igreja Presbiteriana em Petrolina, acolhendo vidas, adorando a Deus e anunciando às nações.
A segunda carta aos Coríntios, o capítulo 12, esse será o versículo base da nossa série, que se inicia doravante. Família sob ataque. É uma série. Iremos até mais ou menos meado de junho, se o Senhor Deus quiser. Família sob ataque. A segunda carta de Deus aos Coríntios, o capítulo 11. A segunda carta de Deus aos Coríntios, o capítulo 11. Apenas o versículo 3, por enquanto. A segunda carta de Deus aos Coríntios, o capítulo 11. Família sob ataque. Ataque. Vamos ler juntos? Agora vamos ler como ato de adoração, reverência e alegria. Alegria e reverência. E você vai perceber que esse versículo, que faz parte de um contexto imediato, ele tem tudo a ver também com o tema da série, ou o título da série, Família sob Ataque. Vamos ler juntos? Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva, com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e purezas devidas a Cristo. Família sob ataque. Todos nós já ouvimos falar no famoso domo de ferro. De Israel, um sistema de defesa antiaéreo que tem como um dos seus pontos fortes um sistema de radar extraordinário. Qualquer míssil que se aproxima, ele é disparado. Domo de ferro. E por que que Israel tem um sistema tão eficaz e eficiente desse? Porque Israel vive sob ataque. Um vacilo, os seus inimigos, os seus algozes, destrói rapidamente. Um vacilo, algumas nações ali vizinhas sonham em ver Israel, desaparecendo do mapa. Daí a razão, daí o porquê desse domo de ferro, esse sistema de defesa aéreo. É uma coisa linda de se ver, gente. Não foram poucos os mísseis que o Irã recentemente, dizendo-se ofendido, enviou sobre Israel. E o domo de ferro protegeu o país. Porque Israel vive sob ataque. Meus irmãos e minhas irmãs, a Bíblia diz que a igreja do Senhor, ela também vive sob ataque. Ela vive sob ataque. E esse ataque já se iniciou nos primórdios da humanidade. Esse ataque já teve o seu início nos primeiros momentos da humanidade. Vamos para Gênesis, o capítulo 3. Observem. Esse ataque não iniciou ontem. Esse ataque se iniciou logo no início. Usando aqui essa redundância. Gênesis, o capítulo 3. Observe a palavra do Senhor. Nós pregamos uma série aqui sobre a história que explica todas as histórias. Uma série de Gênesis 1 a 11. Lembram? Gênesis 1 a 11, a história que explica todas as histórias. E um dos subtemas que aqui pregamos foi baseado em Gênesis capítulo 3. Lembram do subtema? A pior tragédia que aconteceu debaixo do sol ou dos céus. E aqui em Gênesis capítulo 3, nós encontramos aqui o primeiro ataque. Primeiro versículo, mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse a mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Aí a mulher responde, faz um acréscimo ao mandato probatório que o Senhor estabeleceu para Adão. Ela faz um acréscimo. Aí você adianta para o versículo 4, o ataque agora continua. Versículo 4, então a serpente disse à mulher, é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Então o ataque não começou ontem. A igreja do Senhor vive sob ataque. Seja o Israel de Deus, da antiga administração da aliança da graça. Seja o Israel de Deus, da nova administração da aliança da graça, a igreja. Não é por acaso que Paulo evoca Gênesis capítulo 3. Se dirigindo à igreja que estava em Corinto e diz, eu temo que assim como a serpente enganou Eva, vocês também sejam enganados. Isso depois de milhares de anos depois. Paulo recorre a Gênesis, que é a palavra de Deus. A igreja vive sob ataque. Aí o apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Efésios, o capítulo 6, entendendo que a igreja vive sob ataque, ele faz recomendações autoritativas à igreja. Efésios capítulo 6, melhor dizendo. Efésios capítulo 6. Em virtude do fato de que a igreja vive sob ataque. Pastor, mas é a família sob ataque. Calma, vou chegar lá. Carta de Deus aos Efésios, capítulo 6, versículo 10. Entendendo como fruto da ação do Espírito Santo na vida dele, que a igreja estava sob ataque, ele oferece à igreja algumas orientações. Ele oferece à igreja, ele faz a igreja lembrar do seu sistema de defesa espiritual. O Israel nacional, o Israel étnico, tem o domo de ferro. O Israel espiritual de Deus, a igreja, tem um domo de ferro espiritual. E é sobre isso que Paulo diz aos Efésios. E ele começa dizendo, quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Aí começa o nosso domo de ferro espiritual, o poder de Deus. Mas ele continua, versículo 11. Eu não vou pregar Efésios 6. Vistam-se, aí está o domo de ferro espiritual que Deus nos deu. Vistam-se, toda a igreja junto, com toda a armadura de Deus. Para que, gente? Para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, contra os ataques do diabo. E o texto prossegue, não é, Sandra? Como o texto prossegue? Prossigamos lendo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas toda a igreja. E as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Mas aí o nosso domo de ferro espiritual continua sendo descrito. A leitura continua. Versículo 13. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau. E depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Mas ele prossegue e ele agora ousa descrever as peças desse domo de ferro espiritual. Portanto, fiquem firmes. Primeira peça, cingindo-se com a verdade, o cinto da verdade. O que mais, gente? Número 2, investindo a couraça da justiça. Número 3, tenha os pés calçados com a preparação do evangelho da paz. Número 4, segurando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Número 5. Tomai também o capacete da salvação. Número 6, não é? E a espada do... que é a palavra de Deus. Está aí o nosso domo de ferro espiritual. O domo de ferro de Israel étnico é fichinha perto desse nosso domo de ferro espiritual. Nós é que muitas vezes, subestimamos. É por isso que aqui e acolá encontramos soldados de Cristo, homens e mulheres feridos. Feridos. Porque ousa desprezar esse domo de ferro espiritual que Deus nos deu. Mas, pastor, é família sobre ataque. Calma. Toda essa introdução é para mostrar. A igreja está sobre ataque. E nós temos base para afirmar isso. Mas a igreja é feita de famílias. Famílias fortes. Igrejas fortes. Famílias fracas. Igrejas fracas. E a serpente, o diabo, o dragão, logo no início, entendendo a importância da família, ele já chega logo atacando a família. Que é isso, pastor? Aí é forçar a barra demais. Onde é que tem ataque de Satanás no início? A família tem. Se você fez uma leitura bem cuidadosa, você percebe que logo no início ele começa atacando a família. Volte para Gênesis capítulo 3. Família sobre ataque. Vamos lá. Gênesis capítulo 3. Ele já começa atacando a família. Primeiro versículo, a última parte. Vamos ler todo o versículo e daremos ênfase à última parte. O início da última parte. Mas a serpente, mais sagaz que todos os que o Senhor Deus tinha feito. Agora começa o ataque à família. Observe se você vai perceber o ataque à família aí. Disse a mulher. Perceba o acento. Aponta para a direção. Satanás dirigiu Adão, o homem, o protetor. Aquele que deveria proteger a mulher, proteger a família, não. Ele se dirige a quem? A mulher. Isso é um ataque à família. Ele já põe em xeque aí a hierarquia funcional que Deus havia estabelecido. O homem como cabeça e a mulher como adjuntora, auxiliadora. E como eu estou revisitando esse livro novamente, está lá no sofá. Casa de pastor é assim, além da biblioteca dele, leva livro para o sofá, leva livro para todo lugar, e a esposa fica: meu filho, aqui não é a sua biblioteca. É verdade, baixinha. O silêncio de Adão está aí. O silêncio de Adão. Os hebraístas dizem que Adão está ali, ao lado de Eva. Era para ele ter dito: arreda-te, Satanás. Era para ele ter colocado como protetor a esposa para trás e dizer: não, essa conversa é entre nós dois. Arreda-te, Satanás. Mas Adão ficou em silêncio. A família sendo atacada. Ele se dirige à mulher e não ao homem. E a mulher não se sinta aqui menosprezada, não. Porque quando Deus colocou o homem como cabeça, é para proteger a mulher. É para o bem da mulher, é para o bem da família. É por isso que ele deu, no aspecto anatômico, o homem tem mais força do que a mulher. Então, Satanás dirige à mulher e não ao homem, já como ataque sobre a família. Você quer ver um ataque à família? Agora, pós-queda, quem cometeu o primeiro fratricídio? Quem cometeu o primeiro fratricídio nas Escrituras, meus irmãos e minhas irmãs? Vocês sabem. Quem? Quem? Caim, gente. Caim matou Abel. A família sob ataque. Daí para frente vamos perceber o que não existia antes, poligamia, a família sob ataque. Daí para frente, filhos se rebelando contra os pais, o que é isso? Ataque. Daí para frente, pais não conduzindo corretamente as suas famílias, o que é isso? Ataque sobre a família. Mas para esta noite, desejo que você abra novamente a sua Bíblia em Gênesis capítulo 3. E vamos ver em Gênesis capítulo 3, 4 propostas de ataque sobre a família, que continuam sendo praticados hoje, com roupagens novas, e algumas famílias têm cedido. Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3. Falamos que desde os primeiros momentos a família se encontra sob ataque. De Gênesis a Apocalipse percebemos isso. Agora observe Gênesis capítulo 3. Versículo 4. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Primeira proposta de ataque à família é encontrada já em Gênesis 3, mas você vai perceber permeando as Escrituras. Você vai perceber isso sendo praticado na antiga administração da Aliança da Graça. Você vai perceber isso sendo praticado na nova administração da Aliança da Graça. Você vai ver isso na história, nos anais da igreja. Primeira proposta: assumam o lugar de Deus. A família induzida a assumir o lugar de Deus. Vocês não morrerão. Na verdade, Deus sabe que se vocês comerem, vocês se tornarão como Ele. A primeira proposta é induzir a família a assumir um lugar que só cabe Deus, de autoridade máxima no universo, de autoridade máxima na terra, de autoridade máxima na igreja, de autoridade máxima na família. Não, vocês não vão morrer. Na verdade, ele está enganando vocês, porque ele sabe que se vocês comerem, vocês se tornarão como ele, conhecedores do bem e do mal. Essa proposta prossegue sendo reverberada. Mais e mais famílias sendo induzidas a assumir o lugar de Deus. Que é isso, pastor? Não acontece, não. É o que mais acontece. Exemplo. Não foi por acaso que Jesus Cristo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, depois de armar sua tenda entre nós, tabernacular entre nós, no seu estado de humilhação, como perfeito profeta, perfeito sacerdote, perfeito rei, ele se dirige aos seus no primeiro século e a nós hoje e afirma, afirmou e afirma: quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, vocês acham que o Senhor Jesus não estava sabendo o que dizer? Então ele pensou: eu vou dizer alguma coisa aqui. Não. Ele estava lá no Éden também. Ele é o Logos de Deus, o Verbo de Deus, a Palavra de Deus. Quando Gênesis diz, e disse Deus, ali é o Logos de Deus, é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Ele está lá, acompanhando o mandato probatório que ele, o Pai e o Espírito Santo estabeleceram para Adão. Então, quando Cristo diz que ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, ele está dizendo, não é digno de mim. Sabe por quê? Colocar o pai acima dele é idolatria. Colocar a mãe acima dele é idolatria. Colocar o esposo acima dele é idolatria. Colocar a esposa acima dele é idolatria. Colocar o filho acima dele é idolatria. Colocar a filha acima dele é idolatria. Colocar os seus bens acima dele é idolatria. E passaríamos a noite aqui descrevendo tudo aquilo que, se colocado no lugar dele, é idolatria. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno. Está aqui, gente. Família sobre ataque. Proposta. A família continua sendo induzida a assumir o lugar que não é dela. É um lugar de Deus. Pastor, nos deu um reforço no Novo Testamento. O Senhor está no Antigo. Rapidinho. É só você dar uma passada agora comigo. Rapidinho, Romanos, primeiro capítulo. Carta de Deus aos Romanos, o primeiro capítulo. Esse sermão é o sermão geral. Os próximos serão sermões específicos. De alguns ataques específicos. Como, por exemplo, o hedonismo. Isso no próximo domingo. A família... E o ataque sofrido pelo hedonismo. Guarda isso aí, viu? Você não entende o que é hedonismo ainda, deixa para domingo. Romanos, o primeiro capítulo. Versículo 18. Observem comigo aí. Paulo, o apóstolo, ele está com Gênesis, capítulo 3, na mente aí, gente. Vamos lá, juntos? A ira de Deus se revela do... Contra o que, gente? Você sabe o que é impiedade? A impiedade é que leva à perversão. Ímpio é diferente daquele que tem uma vida pio. É alguém que vive com as costas viradas para Deus. Impiedade, linguagem bem simples, é igual a pessoas que vivem com as costas viradas para Deus. E pessoas que vivem com as costas viradas para Deus, resultado, e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Versículo 19. O apóstolo continua, movido pelo Espírito Santo. Porquanto, agora preste bem atenção nessa argumentação de Deus, Paulina. Porquanto, o que de Deus se pode conhecer, revelação geral, é manifesto entre eles. Porque Deus lhes manifestou. Aí Francis Schaeffer escreveu uma trilogia. O Deus que intervém, o Deus que se revela e a morte da razão. Porque quando se tira Deus, a razão morre. Porquanto que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. O 20. E aí, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, toda a igreja. Sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso... Versículo 21, gente. Porquanto, todos juntos. Tendo conhecimento de Deus... Para só aí. Tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus. Quando o homem não glorifica a Deus, ele está assumindo o lugar de Deus. Preste bem atenção, não há campo neutro. Glorificar a Deus é reconhecer quem Deus é. O peso que Deus tem. Reconhecer os seus atributos, as suas qualidades, as suas perfeições, as suas propriedades. Reconhecer a posição de Deus sobre ele. Eu reconheço a Deus quando eu reconheço a posição dele sobre mim. Os homens, mesmo tendo conhecimento dele, não fizeram o que, gente? Não glorificaram a Deus. Não glorificaram como Deus. Não glorificaram como Deus. E sempre isso acontece, é porque o homem acaba assumindo o lugar de Deus, pelo menos em tese. As famílias continuam sendo induzidas hoje a assumir o lugar de Deus. E você percebe isso sendo praticado até por famílias cristãs, nos mínimos detalhes. Basta ver o que algumas famílias estão fazendo com as prescrições de Deus. Basta ver como as famílias estão atentando para a palavra de Deus. Muitas vezes, ouvimos a voz do amigo, mas não fazemos caso da voz de Deus. A palavra de Deus só é a palavra de Deus até onde me interessa. Naquilo que não me interessa, eu faço de conta que estou moco. Se você aqui não se enquadra nisso, Deus seja louvado. Agora, se você se enquadra, quem tem que se arrepender aqui é você. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Pastor que leva Deus a sério, não subtrai nem adiciona nada. Ele vive acima de tudo para glorificar o seu Deus. As consequências, ele se responsabiliza. Então louve a Deus que Deus está falando com você, família, nesta noite. Como anda? Como anda essa primeira proposta do diabo? Ela continua sendo reverberada. Quem aqui tem assumido o lugar de Deus? Homem, não deixe isso acontecer. Não deixe o silêncio de Adão reverberar. Mulheres, não façam isso. Cuidado, viu, mulheres amadas? Porque Deus disse para Adão, por que ouviste a voz da tua mulher? Aí você pergunta, ora, o Senhor Deus é machista? Não. E por que Deus disse isso? Porque muitas vezes, algumas propostas das nossas esposas não estão de acordo com a vontade de Deus. E se por medo de ter conflito com ela, você atender, você está reverberando o silêncio de Adão. Muitas vezes, para o bem de Jade, eu tenho que dizer não a Jade. Para o bem de Jade, tenho que dizer não a Jade. Claro, tenho que dizer um não com amor, um não com carinho, sem brutalidade. Então, muito cuidado, que as famílias acabam assumindo o lugar de Deus também por covardia. Também pode ser o contrário. Mulheres, não façam tudo o que os vossos maridos pedirem. Só se estiver de acordo com a palavra de Deus. A autoridade máxima da sua vida não é o seu marido, é Deus. Obedeçam naquilo que eles pedem e está de acordo com a vontade do Senhor. Se não estiver de acordo com a vontade do Senhor, respeite-o e com carinho diga, importa, acima de tudo, agradar a Deus. Louvado seja o Senhor. Então, muito cuidado. Muito cuidado. Ah, mas é meu amigo. Acima de tudo, meu amigo é Jesus Cristo. Ah, mas é minha amiga. Acima de tudo, teu amigo é Jesus Cristo. Quem morreu no Calvário não foi tua amiga por você. Quem morreu no Calvário foi Jesus Cristo. Eu fico impressionado com alguns argumentos. Ah, mas é meu amigo. Meu amigo, acima de tudo, é Jesus. Se o que tu me chamas para fazer não é do agrado dele, eu prefiro ficar do lado dele, porque ele morreu por mim. Eu amo meu amigo quando eu digo não também ao meu amigo. Essa amizadezinha só de tudo bem, eu não gosto. Eu gosto de amizade sincera, transparente, amorosa. Eu aprendi isso com o meu Senhor e você também. Mas eu não vou passar aqui a noite todinha só no ponto do sermão não, né? Eu só quero que você reflita, garotos. Ei, olhe para mim, tropa de elite. Quem morreu por vocês no Calvário não foram os vossos amigos da escola. Respeite-os, ame-os. Mas quem morreu por vocês no Calvário foi Jesus Cristo. Respeite os vossos professores. Mas ele não entende nada de universo perto do Senhor. Aqui eu não estou tirando a beleza dos professores, não. Mas quando disser para você que é Big Bang que nada. Deus disse, haja luz e houve luz. A gente não pode se calar. Somos porta-vozes do Deus eterno. Segundo, a segunda proposta, que continua vigente, ela continua aí sendo praticada, às vezes, com roupagem nova. Esse é aquele tipo de assunto que até o amém, ele é um pouco fraco, eu sei disso. Em toda a igreja é assim. É aquele tipo de sermão que a igreja fica silenciosa e ela sai silenciosa. E a gente compreende que é assim. É verdade, é sermão para refletir. Mas como meu compromisso principal é com o dono da igreja, ai de mim se eu ousar, por medo de você, deixar de dizer o que ele manda dizer. Meu compromisso primeiro é com ele. E meu compromisso com vocês só é verdadeiro porque o meu compromisso primeiro é com eles. Louvado seja o... E eu quero que você me apoie nisso, e eu quero te apoiar também nisso. O teu compromisso primeiro é com quem? É comigo? Não. O teu compromisso primeiro é com quem? Agora, não use isso para desrespeitar o pastor, não, viu? Porque tem essa modinha também aí. Eita, pastor, esse é o primeiro sermão, é só o primeiro. Mas é bênção, é para abençoar a família. A gente não pode deixar a família do Senhor sendo atacada e por covardia ficar calado. Gênesis 3, Bíblia aberta. Versículo 6, segunda proposta. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer. Agradável aos olhos. E a árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu. Agora preste bem atenção, homens. O que é que diz aí em seguida? E deu também ao... E ele... Ô, oh, Adão, mas eu não, preciso, não posso reclamar de você não, Adão, porque aqui é quando eu estou reverberando o teu silêncio também. Ô, oh, Adão, você não protegeu Eva. Era para dizer não a Eva por amor a Eva. Sabe o que é essa aqui, a segunda proposta? Ignorar Deus. A proposta para que as famílias ignorem Deus. Faça o seguinte, olha, deixa eu entrar por aqui, sai aqui. Foi isso que Eva fez. Ela ignorou Deus. Ela ignorou o mandato probatório que Deus havia estabelecido. E sabe o que nos chama a atenção? O mandato probatório foi estabelecido antes de Eva ser criada. Sabe quem passou para Eva o mandato probatório? Sabe quem foi que informou Eva do mandato probatório? Quem foi? Adão. E Eva tinha ciência do papel para o qual Deus trouxe ela à existência. Para quê, gente? Para ajudar Adão no cumprimento do mandato probatório. Não foi para atrapalhar a vida de Adão, foi para ajudar Adão. Que papel lindo da mulher. Você que é mãe, que papel lindo. Você que é mulher, como é bom saber que você é mulher. Eva ignorou Deus, o Satanás propôs, ignore, e ela ignorou. Você sabe o que é ignorar uma pessoa, não sabe? Ignorar pecaminosamente uma pessoa? Você já até parou em estar assim, caminhando, e alguém te vê e faz assim? Ó? Eu espero que você nunca tenha passado por isso, porque é horrível, eu já passei por isso. E eu fui com tanta alegria para abraçar a pessoa, e a pessoa, não sei o que aconteceu, não foi aqui não, por favor. Até aqui está tudo bem com a igreja, por favor, ninguém está daqui especulando. Até o momento está sendo uma bênção a minha relação com a chamada igreja. E com o meu amado conselho. O meu no sentido de pertencimento, porque ele não é meu, é de Deus. Aí a pessoa me viu e fez assim, ó. Olha, Débora, ih, eu voltei para casa arrasado. Porque ser ignorado é triste, não é, Denise? Dá vontade de fazer o quê com quem ignora a gente, Denise? Não responda não, Denise. Calma, Denise. Calma, por favor, Denise. Eva ignorou Deus. E sabe quando é que você ignora Deus? Quando Deus disse, o caminho é esse, e você diz, eu prefiro esse aqui, ó. E olha, aqui é acolá o que mais se vê. Deus diz, domingo é dia do Senhor, mas o crente prefere ir ao shopping do que está na congregação dos santos. E ele ainda diz com muita arrogância, ainda bate no peito. Quem manda em minha vida sou eu. Eu digo, é? Então espera, para dizer que é você que manda na sua vida. Aguarde, porque se você é de Deus, ele vai mostrar quem é que manda na tua vida, viu? Teve alguém que disse que mandava na vida dele mesmo e disse assim, ó, passeando pelo seu palácio, ó, grande Babilônia, que eu construí com meu braço forte e para a glória do meu nome. Você já viu alguém ensimesmado? Alguém cheio de si? Quem é o nome desse homem? Quem foi esse homem? Tropa de elite. Eita, tropa de elite abençoada. Estão lendo a Bíblia. Estão seguindo o conselho de Yasmin, a nossa presidente da UCP, hein? Está chamando todo mundo para ler a Bíblia. Atente para isso. Nabucodonosor. Oh, grande Babilônia que eu construí com meu braço forte para a glória do meu próprio nome. Eu ia usar a expressão aqui, mas o pastor aprende que tem que ter decoro também na pregação, não é? Então, algumas palavras no culto, como especialmente é melhor evitar. Mas na linguagem dos nossos parceiros cearense, não é, Diogo? Ei, macho, você agora entrou numa enrascada, macho. Ei, macho, o que aconteceu na Nabucodonosor? O que foi? O Senhor Deus fez o cara comer capim, meus irmãos, como animal. Porque só existe um que está no trono. Só existe um que pode dizer, o universo é meu, eu construí com meu braço forte e para a glória do meu nome. Aleluia! Eu quero saber se esta amada igreja, que é reformada, ela entende o que é aleluia. Em uma só voz, um coral, vamos dar um aleluia. Aleluia! Depois, se vocês quiserem uma aulinha de teologia do culto liturgia, para entender o que é aleluia, a gente explica um pouco mais no culto. Quem disse que igreja pretende reformar não diz um aleluia bem forte? Cuidado, Eva ignorou, e o pior, Adão ignorou também a sua posição de autoridade. Posição essa não era para humilhar Eva, não era posição para maltratar Eva, mas posição para protegê-la. Essa conversazinha de você querer ser cristão à tua maneira, não existe cristianismo à moda pastor Ronilson. Não existe cristianismo à moda Jonatas. É só um exemplo, Jonathan, por favor. Lá fora eu quero um beijinho, viu? Na testa. Vai ficar com raiva de mim, não? Tá com raiva de mim, Sandrinha? Tá não, né? Não existe cristianismo à moda Sandrinha, não. Tá com raiva de mim? Tá não. Não existe, existe cristianismo no padrão de Jesus Cristo. Existe cristianismo no padrão de Jesus Cristo. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. E ele não abre exceção, ele não faz concessão a Jesus Cristo toda glória. Não ignore. Pastor, e Romanos também reforça a ignorância, o ignorar a Deus, novamente, Romanos 1. Cadê o horário aqui? Isso, Romanos 1 capítulo. Aqui é para restaurar esse sermão, viu? Não é para ferir mais você, não, é para restaurar você. Agora, a restauração de Deus passa por arrependimento. Por isso que o sermão tem que ser assim, todo pautado na Escritura. A restauração de Deus passa por quebrantamento, por contrição. Não tem restauração de Deus onde tem arrogância domina. Não tem restauração de Deus onde a soberba prevalece. Restauração de Deus é para quem? Contrição, quebrantamento, arrependimento. É o publicano que bate no peito e diz, se propício a mim, Senhor, pois eu sou um pecador. Romanos, primeiro capítulo. Novamente, Romanos, primeiro capítulo. Bíblia aberta, né, povo querido? Versículo 21 novamente. Porque tendo conhecimento de Deus, o 21, vamos ler no telão ali, por favor. Porque tendo conhecimento de Deus, não assumiram o lugar de Deus, ou tentam assumir. Agora a segunda parte. Nem lhe deram. Quando você não dá graças a alguém que te abençoou, você está ignorando o que a pessoa fez, é ou não é? Eles não deram graças a Deus. Por que não deram graças? Porque eles ignoraram. Quantas pessoas ignoram que Deus é o doador? Preste bem atenção. Você respirou? Respira. Ai, Você já se viu asfixiado por um congestionamento nasal? Eita, Teresa Alencar, recentemente, não por isso, mas por outra razão, hein? Carlos Alencar se viu numa situação de ver a sua esposa. Mas quando você puxa e vem, o pulmão faz aquele... Ai, como é bom. Sabe quem é que dá oxigênio? Quem é, gente? Deus. Então, quando você não dá graças, você está ignorando Deus. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bendize por tudo que é em mim. Por tudo que é em mim. É Ele que, adiantando, sara todas as tuas enfermidades. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. E tudo que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Aí agora vai elencar as razões. É Ele que está nas minhas enfermidades. É Ele que está sempre pertinho de mim. É Ele que me entende. É Ele que me compreende quando ninguém mais me compreende, Erasmo. É Ele. Eu já falei para a igreja aqui que eu tenho um prazer aqui acolá de dizer, meu amigo. Eu fecho os olhos e falo assim, ó, meu amigo. Meu amigo. Ô, meu amigo. Ah, pastor, isso aí é intimidade demais. E é para ter intimidade mesmo. Não é banalização, é intimidade verdadeira. É o Abba. Um aspecto sacramental. Abba. Um aspecto sacro. Abba. Pai. Meu amigo. Oh, meu amigo, tu és a motivação para eu continuar. Aí eu começo a anunciar o nome dele, Jesus. Meu amigo Jesus Cristo. Gente, você começa a sentir algo diferente na alma. A gente vive às vezes como se Jesus não estivesse vivo. Meu amigo Jesus, meu amigo. Terceiro lugar, Gênesis 3, capítulo aberto. Terceira proposta de ataque contra a família. E tem família abraçando essa proposta. Tem família. Gênesis capítulo 3. Eita, essa aqui. Elas estão tão juntinhas que às vezes elas se sobrepõem. Mas eu preciso detalhá-las. Eu preciso dissecá-las. Eu preciso aqui didaticamente separá-las para o nosso aprendizado. Gênesis 3, novamente versículo 6. Vendo a mulher que a ave era boa para se comer. Observem. Concupiscência da... De que aí? A ave era boa para se comer. Concupiscência da carne. O que mais, gente? Agradável aos olhos, concupiscência dos olhos. E árvore desejável para dar entendimento à soberba da vida. Tomou do seu fruto e comeu. E deu também ao marido e ele. Qual foi a proposta do diabo lá atrás? Vocês não vão morrer. Ele sabe que se vocês comerem, vocês se tornarão como ele. Olha, Cleo. Vocês se tornarão sábio como ele, conhecedor do bem e do mal como ele. Eita, que mentira. Terceira proposta, é querer se achar mais sábio do que Deus. Não tente fazer isso. É querer ser mais sábio do que o próprio Criador. E o que tem de família cedendo a essa tentação é brincadeira. Pastor, e tem um apoio lá em Romanos também. Romanos, primeiro capítulo, é um apoio. A Bíblia explica a própria Bíblia. Romanos, primeiro capítulo. Adiante aí, observem. Versículo 22. Versículo 22, todos juntos. Dizendo que eram, se tornaram... Vocês vão se tornar conhecedores como ele, sábios como ele. Ninguém jamais vai se tornar conhecedor como Deus. Ninguém jamais vai ter a sabedoria dele. São os atributos comunicáveis. E dentro dos atributos comunicáveis, nós temos atributos de intelectuais. Conhecimento, sabedoria, veracidade. Ninguém jamais terá o conhecimento que Deus tem, Elinardo. Ninguém, ainda bem. Mas tem família que acha que é mais sábia do que Deus. Olhe na caminhada pastoral, gente de Deus, e aqui não é para deixar você com medo de ir pastoral comigo, não. Por favor, é sigilo total, meu irmão. Porque meu compromisso é com Deus. Eu só estou narrando que, às vezes, nesses 24 anos de ministério pastoral, no gabinete pastoral, a ovelha já chega com a decisão pronta. Ela não chega porque ela quer ouvir a voz de Deus através de um homem com os pés de barro, mas que tem a obrigação de trazer os apontamentos do céu. Ela já chega com a decisão pronta. Na verdade, ela quer que o pastor faça o quê? Amém. Mas como quem sustenta o pastor é Deus, quem chamou o pastor foi Deus, e o verdadeiro amor precisa dizer não com amor, então eu preciso dizer, o meu amém não tem, porque não tem o amém do meu Deus. O caminho é esse, meu irmão. Agora quem decide é você. Mas é assim. Já chega com a decisão pronta. No fundo, no fundo, não quer uma palavra pastoral de Deus. Já quer que o pastor abençoe. Não. Não tente ser mais sábio que ele. Aqueles que tentam ser mais sábio que ele se tornam tolos. Tolos. O que é que diz o Salmo 2 sobre isso? Como é que Deus olha para aqueles que querem ser mais sábio que ele? Diz aí. Como é que ele olha e o que é que ele faz lá do trono? Quem lembra? Vocês lêem a Bíblia, não é, Shirley? Ele dá o que, gente? Dá uma risada, querido. A Bíblia diz que ele ri. Ele ri daqueles que acham que são mais sábios do que ele. Ele ri daqueles que acham que sabe fazer família melhor do que ele. Ei, ninguém sabe o que é melhor para a família do que o Criador da família. Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ninguém mais. E por último, Gênesis 3. Essa aqui é a base dos próximos sermões, viu? Esse primeiro sermão. Gênesis 3. Agora veja o que aconteceu. Próxima proposta, a última. Essa aí é uma consequência, mas é proposta e muitos têm atendido isso. Versículo 7. Então os olhos de ambos se abriram e percebendo que estavam nus, fizeram o que, gente? Isso. Eita lá. Folha de figueira e fizeram cintas para si. E o texto continua, versículo 8. Ao ouvir a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a mulher se esconderam da presença do Senhor Deus. Entre as árvores do jardim. Quando você ousa atender a primeira proposta, assumir o lugar de Deus, família. Segundo, ignorar Deus. Terceiro, querer ser mais sábio que Deus. A quarta, que também que é um resultado disso tudo também, mas é uma proposta, o resultado é fuga. Preste bem atenção, esse ditado aí já é dito com muita frequência. Eu não vou aqui nem citar o autor, porque todo mundo cita, e eu não vou cair nessa não de quem é o autor. Eu sei diferenciar o que é plágio para o que não é plágio. Mas ou o pecado, ou ele te afasta de Deus, ou a Bíblia te afasta do pecado. O pecado te afasta de Deus, ou a Bíblia te afasta do pecado. O que tem de família dentro da igreja, fugindo de Deus, não é brincadeira. Você não precisa se ausentar da igreja para se encontrar fugindo de Deus. Cuidado. Cuidado porque Jesus Cristo estava no templo. Sim, ainda como adolescente, mas já era ali a segunda pessoa da Santíssima Trindade, feito homem, plenamente homem, plenamente Deus, conversando com os escribas. E os escribas não perceberam que estavam diante do Logos de Deus. Dentro do templo, Os homens que falavam de Deus não perceberam Deus encarnado. Cuidado, porque aqui dentro você pode não perceber. Quem mais você deveria perceber? Não a mim, mas a Ele. Jesus Cristo! É Ele! Olhem para Ele! A solução para a tua família não sou eu, é Jesus Cristo! É Ele a tua esperança, a nossa esperança. É Ele o nosso Senhor. É Ele o nosso Salvador. Não fuja. Agora veja que coisa linda. O homem foge. Mas diz o texto em Gênesis 3. Que o Senhor aparece e diz: Adão, onde estás, homem? Deus sabia. É um chamado para um diálogo. Ele saiu da posição de corregente. Deus diz: Adão, onde estás? Ei, há mais de 2000 anos, ele veio na pessoa do filho dele. E ele continua dizendo hoje: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai senão por mim. Há mais de 2000 anos ele disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E ele continua dizendo hoje através da sua igreja. Ele disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Ele disse: quem crê em mim, como diz as escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Pare de fugir de Deus hoje. Hoje é dia de voltar para os pés de Jesus Cristo. É hoje, é somente Ele. Ele é a nossa cidade de refúgio eterno. É Ele. Não resista, não retruque, duro recalcitrar contra os arguilhões de Deus. É hoje, se você se encontra se hoje, o Senhor está te chamando hoje, é hoje. Se ouvires a minha voz, não endureçais o vosso coração. Que o Senhor nos abençoe, hoje e sempre, toda a igreja diz:
Amém.
Amém. Eu já peço a nossa irmã Elaine e Priscila que venham aqui à frente, mas antes eu convido aqui o Diogo. Ei, Diogo, protetor de Gisele, viu? É, na linguagem do Ceará, é, macho. Agora é para ser protetor. Proteger sua família, guerreiro, contra os ataques do diabo. Proposta para assumir o lugar de Deus? Arreda-te, Satanás. Proposta para ignorar Deus? Arreda-te, Satanás. Proposta para se achar mais sábio do que Deus? Arreda-te, Satanás. E proposta para fugir de Deus? Arreda-te, Satanás.